Cantares 2:15. Apanhai-me as raposas, as raposinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Obrigado, Jesus, pela tua palavra que acabamos de ler. Pedimos que o teu Santo Espírito esteja inundando esse santuário de uma tal forma, ó Deus, que nenhum espírito de cansaço, de desânimo, de falta de compreensão, de desinteresse ou de sono, Senhor, se aloje em corações, mas que nós possamos verdadeiramente estar ligados naquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite, Jesus. Nós oramos e clamamos, suplicamos, fala conosco, Senhor, no teu santo nome. Amém. Graças a Deus. Pode sentar, irmãos. Glorifique a Deus. Estaremos concluindo nessa noite a mensagem sobre pequenas raposas. Já é a quarta e última mensagem que vamos falar sobre pequenas raposas, baseado no livro de Cantares, capítulo 2, versículo 15. A Bíblia diz que nós temos que exterminar com as raposinhas que estão fazendo mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Eu vou só dar uma recapitulada nas outras três mensagens que já ministramos, para que possamos compreender e que o Espírito Santo de Deus verdadeiramente possa complementar nos nossos corações e que possamos verdadeiramente entender. Irmãos, quando foi falado aqui hoje que não adianta você ler a Bíblia inteira, você tem que colocar em prática aquilo que você sabe. E isso é o X da questão. É o X da questão. Amanhã será o último dia do curso de finanças. À noite vamos ter a formatura. E eu tenho sempre falado, eu nunca vi um plano e uma estratégia mais fantástica do que tem naquele material para ninguém ficar endividado e ainda ter dinheiro de sobra para investimentos e aplicações, independente de quanto você ganha. Porque tem gente que fala assim, não, se eu ganhar 5 mil, se você for desajuizado, vai ficar endividado do mesmo jeito. Ou se eu ganhar 10 mil, não adianta. Se você administrar bem os 400 que você ganha, você vai ter dinheiro sempre sobrando na sua casa. Mas não é possível? Claro que é. Deus iluminou uma pessoa e montou uma estratégia e nós fizemos o curso. Aconselhamos as pessoas a fazerem também. Agora, não adianta você ler e ver todas as aplicações práticas que tem lá para serem feitas e falar, ah, mas aí não dá. Aí não consigo. Não consegue, então não consegue. Pronto, falou. Escreveu já a vitória. A mesma coisa, a palavra de Deus. Tem gente que fala assim, ah, não consigo. Amar o inimigo, não consigo. Ah, para mim não dá. Perdoar, ah, para mim não dá. Entendeu? Então, irmãos, não dá, não dá. Pronto, o que está fazendo? Está perdendo o tempo. Irmãos, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque em tudo eu sou mais que vencedor. Amém? Eu posso, eu consigo, e eu vou chegar lá. Você por você mesmo não consegue chegar no céu. Certa ocasião tentaram fazer uma torre de Babel aí, atrapalhar da cabeça. Não tem jeito, é só através de Jesus, pronto, acabou. Se você crer nessa mensagem e entrar nela, você chega lá. Amém? Então, irmãos, Deus tem tocado no nosso coração o seguinte, que existem pequenas raposas que estão destruindo vinhas em flor. Por que as pequenas raposas destroem as vinhas em flor? Porque a flor, ela precede o fruto. E Jesus nos escolheu para que nós dessemos fruto. O que é o fruto? O fruto é a coisa boa, é o resultado final, é o objetivo alcançado. Quando você planta uma árvore frutífera, você está com o objetivo de colher aquele fruto. E quando você colhe o fruto, você está realizado. Quando você casa, e aí a Bíblia diz que os filhos são o fruto do ventre, né? Então, você tem os filhos, você se sente realizado. Por quê? Porque realmente você colheu os frutos que tanto esperou. Amém? Agora, quando você não colhe o fruto, quando você não vê o resultado, e tudo que você começa não termina, tudo fica pela metade, é horrível. Não, não. Tem gente que namora 15 anos e não casa. Que adiantou namorar 15? Perdeu tempo. Eu digo, namoro de crente é um, dois no máximo, irmão. Você tem que casar logo. Vamos dar um jeitinho aí, não fica enrolando não. É um, dois anos. Se em dois anos não deu para acertar as coisas, fazer uma economiazinha e comprar lá, o que você precisa para casar? Financeiramente falando. Pagar o cartório, 200 e pouco. Um fogão. Uma geladeira e um colchão. É isso aí. Então, tá vendo? Aí. Então até a geladeira a gente libera. O fogão e o colchão. Não é difícil. Não vem falar, ah, não dá, a situação não dá. O colchão e o fogão você ganha do padrinho. Então não casa porque não quer. Não casa porque não quer. Tá enrolando, tá enrolando. Fica enrolando. E se você perceber que o seu namorado tá te enrolando, cai fora. Se você perceber que a tua namorada tá enrolando, cai fora. Fala tchau. Deus abençoe. Cuida da sua vida que eu vou arrumar outro. Não fica com conversa, não. Irmãos, a coisa mais gostosa que existe é... é realmente conquistar o objetivo daquele pela qual você está indo. O fruto da tua vida profissional. Você quer ser alguém, você quer se realizar, você quer montar um negócio, você quer ver a sua coisa, os seus negócios prosperarem. Amém? O fruto da sua vida pessoal, emocional. Você quer ser uma pessoa equilibrada, você quer ser uma pessoa saudável, sem doença, sem enfermidade. É isso ou não é? Nós temos metas, irmãos. Como igreja temos metas agora de construir um templo que vai acomodar sentado mais de 1000 pessoas depois de pronto. Se nós não trabalharmos, irmão, se você não for lá carregar um bloquinho, não vai. O que são as pequenas raposas? Elas destroem, não é o fruto, é a flor. Enquanto você está no projeto, enquanto você está no ideal, as raposinhas vêm e derrubam as flores. Derrubando as flores, os frutos não vêm de jeito nenhum. Então desanima, ah, é impossível, não dá, não tem jeito, eu não consigo. Irmão, como é chato ouvir quando não consigo, né? Eu não posso, para mim não dá. Não, que não pode? Nós podemos sim, irmãos. Nós podemos. O homem, quando eu digo homem, é o ser humano, não imagina o computador que você tem dentro da sua cabeça, a capacidade de realização. O que acontece é que o diabo muitas vezes manda as raposinhas para destruir a flor e lança essa mensagem na sua mente que você não pode, você não consegue, você é incapaz, você é fraco, você é um coitado. Você não é um fraco, você não é um coitado, porque quem habita dentro de você e produz toda a energia e vitalidade que você necessita, e inteligência e sabedoria, é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Criador do mundo, o Rei do Universo. Amém? Então, abaixa o negativismo. O diabo manda as raposinhas para destruir as flores, para que você não veja os frutos. Mas você verá os frutos. A Bíblia fala que o justo verá o filho de seus filhos. Então é promessa de Deus. É promessa de Deus. Eu vou ver os... Eu já estou começando a ver os filhos dos meus filhos. E dá uma bênção. Dá para jogar no chão. Então, existem, Deus colocou no meu coração, 8 raposinhas que existem no meio do povo de Deus para destruir a tua vida espiritual. As raposinhas, fazemos um termo comparativo com o pecado. Aquele pecado que você assimila, o diabo faz com que você assimile ele sem perceber que é pecado. Porque a natureza do cristão, aquela pessoa que ama Jesus, que lê a Bíblia, frequenta a igreja, vai aos cultos, ora, é fazer a ideia de que o pecado é uma coisa terrível, de que o pecado é uma coisa monstruosa, e só existe, quando fala em pecado, pensa logo em beber, fumar, se drogar, prostituir, matar. Imagina logo essas coisas. Mas o inimigo nem coloca na sua mente isso, porque ele sabe que ali ele não te pega. Se ele colocar na sua mente. Vai lá e mata aquele irmão. Apesar que tem gente que mata, né? Jesus falou assim, que se pensar em matar, já matou. Que tem de homicida aí, tá assim, né? Mas, oferece uma droga. Vem cheirar uma carreirinha. Que isso? Ou um álcool. Toma um copo de caipirinha. Caipirinha é bom, irmãos. Eu casei com uma que é uma bênção. Né? E eu não vivo sem uma caipirinha, viu? A minha caipirinha é maravilhosa. Mas, ó, existem, vamos chamar de picadinhos, que são raposinhas que vivem no meio e que passa batido, e muitas vezes nós não conseguimos assimilar e ver o estrago que essas raposinhas estão fazendo à nossa vinha, porque elas estão destruindo as flores, impedindo os frutos de chegarem. Semana passada, a Graça cantou uma música que o grupo cantou, né? O crente não morre na praia. O que é morrer na praia? Morrer na praia é plantar, cultivar, ver crescer, ver florir e não ver o fruto. Isso é morrer na praia. Mas isso com o crente não acontece, porque o crente não morre na praia. Amém, irmãos? Então, é sobre isso que nós estamos estudando, sobre pequenas raposas, pequenos males que estão infiltrados dentro da vida, dentro do lar, dentro da igreja, e que a gente não pensa, muitas vezes, e não valoriza, e não enfatiza, e o inimigo até faz a gente nem ver aquele mal. É como o cupim. Uma casa, quando é atacada pelo cupim, a hora que você vai ver, já está desmoronando. Porque ele trabalha por dentro. É assim, não é? Ele vai comendo por dentro, da estrutura, as madeiras. A hora que você vê, blum, caiu tudo. A hora que você vê que caiu, fala, o que aconteceu? Estava cheio de cupim. Mas nós não vimos. Por quê? Porque ele não dá bandeira. É um bichinho pequenininho que trabalha sorrateiramente, sem que ninguém veja. E nós precisamos tomar cuidado, que o inimigo tem mandado demônios disfarçados para destruir a nossa vida, para destruir a nossa família, para destruir a nossa igreja. A primeira raposinha que eu preguei na primeira mensagem foi saber fazer o bem e não fazer, que está em Tiago 4,17, que diz: aquele que sabe fazer e não faz, peca. Comete pecado. E muitas vezes nós temos a oportunidade de fazer o bem, mas a gente não faz. Essa que é a verdade. Às vezes, as pessoas até, Deus permite que as pessoas até cheguem a você, expõem a necessidade e pedem uma ajuda. Você até pode ajudar, mas você chega e fala assim: ah, vou pensar, vou ver, e acaba caindo no esquecimento. É verdade ou não é, irmãos? Toda vez que você deixar de ajudar alguém que precisa, podendo ajudar, é claro, se você não pode, não tem condição também, paciência. Mas todo aquele que pode ajudar e não ajuda, esse peca, diz a Bíblia. São pequenas raposas que impedem você de receber a tua bênção. A segunda raposinha está lá em 1 Samuel 12:23, que diz: e quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. É não orar pelo nosso próximo. A gente gosta muito de ter a oração egoísta: Senhor, me abençoe, me prospere, me dê saúde, me dê alegria, me dê paz, me dê ânimo, me dê, me dê, me dê, me dê, me dê. Mas a Bíblia não fala que você não orar por você mesmo é pecado, mas fala que quando você não ora pelo seu próximo, você peca. Quantas vezes nós estamos orando pelo nosso próximo? A terceira raposinha: andar pela fé. Está lá em Romanos 14:23. Mas aquele que tem dúvidas, que se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é de fé é pecado. Eu lembro que falamos e enfatizamos que nós temos que andar pela fé e não por vista. E hoje a Graça cantou a canção aqui: andar pela fé. Tudo que não é de fé é pecado. Você tem que ter uma vida pela fé. Como é a nossa fé? Jesus disse que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, que é o menor de todas as sementes, você ordena o monte, levanta daqui, lança-te ao mar, e ele vai te obedecer. Como é a tua fé? A quarta raposinha que nós mencionamos foi domingo passado, foi fazer acepção de pessoas. A Bíblia diz o seguinte: meus irmãos, vocês creem que nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, vocês que creem no nosso Senhor Jesus Cristo, nunca trate as pessoas de modo diferente por causa da aparência. Tiago capítulo 2, versículo 1. Irmãos, nós não podemos tratar as pessoas diferentes por causa da aparência, por causa da classe social, da religião, seja lá do que for. Nós não podemos fazer acepção de pessoas, porque acepção de pessoas é pecado. E é uma raposinha, e isso existe muito dentro do povo de Deus. Existe. No meio do povo de Deus existe acepção. Às vezes você pode nem acreditar, porque a pessoa que participa de uma igreja é abençoada, e muitas vezes ela fala assim: todas as igrejas evangélicas são iguais, todas servem Jesus, todas amam Jesus. Vocês não imaginam, é até chato falar, mas é uma verdade. Vocês não imaginam a guerra, os ciúmes, a inveja que existe na cúpula religiosa no nosso meio. Não estou nem falando com relação aos ímpios. Eu estou falando no nosso meio, do povo de Deus. A acepção que existe. As pessoas às vezes aceitam Jesus na nossa igreja. Já aconteceu isso aqui. E vão tão felizes para o seu trabalho. Quando chegar lá: você aceitou Jesus? Amém, estou muito feliz. Mas que igreja é essa aí? Voz da Verdade. Hã? Voz da Verdade? Mas não tinha uma outra melhorzinha? A gente ouve isso. Irmãos, não é a placa denominacional que vai salvar ou garantir a tua entrada no céu. É o sangue de Jesus Cristo limpando os teus pecados. Lá no céu não vai ter Assembleia Batista, Presbiteriana, Metodista, Voz da Verdade, sei lá o quê. Lá no céu terão os lavados e remidos do sangue do Cordeiro. Esses estarão lá. E o que a gente vê é um conflito. Se uma igreja vai fazer um evento, as outras resolvem logo promover eventos simultâneos no mesmo dia para que os seus membros não apoiem aquela lá. Isto é a acepção de pessoas. E é algo que tem contaminado o povo de Deus. Raposinhas que precisamos exterminá-las. Na última mensagem que pregamos, falamos sobre a quinta raposinha, que é a mentira. A mentira profissional, a mentira necessária, a mentira que a gente é obrigado a mentir. Tem mentira que a gente é obrigado a mentir, tem hora. Mas a palavra de Deus diz que toda mentira provém do inferno, e que todo aquele que mente assume a paternidade do Senhor, seu diabo. O diabo é o Senhor, seu pai, daquele que mente. Está escrito em João 8,44. Todo que mente, não importa, não existe mentira necessária. Não existe mentira precisa. Ih, mas se eu for falar a verdade, eu vou arrumar um encrenque. Isso é muito comum no meio dos jovens. Com relação aos pais. O pai não é bobo, não. O pai não é bobo, não. A mãe não é boba, não. Eles são espertos. Sabe por quê? Que o pai e a mãe, sabe? Porque o pai e a mãe fizeram as mesmas bobagens que vocês fazem hoje. Então eles são macacos aí. Eles são. Então eles percebem tudo. E muitas vezes eles colocam você na parede: filho, o que você fez? Não é nada não, mãe. Olha, não, imagina. Você fez isso? Não, de jeito, pelo amor de Deus. Diante de Deus? Diante de Deus. Olha, está assumindo um vínculo e uma ligação com o diabo quando você mente. Mas se eu falar a verdade, meu pai me mata. É melhor você morrer nas mãos do seu pai, na verdade, e pro céu, do que na mentira e pro inferno. Seja verdadeiro. Todo mundo erra. E a Bíblia fala que quando você erra, você tem que pagar o preço. Você errou, você vai... Se o seu pai chamar você no couro, glorifica a Deus por isso, uai. Você errou, tem que disciplinar mesmo. Mas seja verdadeiro, não mente não. Porque a pessoa que mente, ela tem um elo de ligação, um vínculo com Satanás. Porque toda mentira provém do inferno. E todo mundo que mente é filho do diabo. Isso falamos na última mensagem. E também falamos na última mensagem a sexta raposinha, que é o pecado de não amarmos nossos irmãos como o Senhor nos mandou amar. Falamos muito sobre o amor verdadeiro. Será que realmente nós amamos uns aos outros? É muito sério. E hoje, irmãos, nós vamos falar sobre as duas raposinhas finais. Para concluir, são pequeninos pecados que passam desapercebidos para impedir você de se realizar, de receber a tua bênção, de receber a tua cura e de receber até a garantia de entrada no reino dos céus. Porque a Bíblia fala que todo pecado faz separação de nós e Deus. E quem entrará no céu são aqueles que têm mãos limpas e coração puro. Se tiver pecado, pecado não entra no céu. Não adianta. Ah, mas só por causa de um pecadinho. Pecado não entra no céu. Por isso que Jesus já pagou todos eles na cruz do Calvário. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Por isso, é melhor nós começarmos a dobrar os nossos joelhos e confessar os nossos pecados. Porque o preço deles, o castigo, a punição pelos erros que você fez, Jesus já pagou tudo lá na cruz do Calvário. Amém? Penúltima raposinha que tem perturbado o povo de Deus é o pecado de não ser generoso com Deus. O pecado de não ser generoso. Sabe o que é generoso? Generosidade é prazer em doar, em repartir. Tem prazer. Tem gente que tem prazer em repartir, prazer em doar, prazer em dar. Mas tem gente que é difícil. Tchau. Não é assim, não? Tchau. Oh, nós estamos fazendo uma vaquinha aqui e nós vamos ajudar um irmãozinho que está passando dificuldade. Ele está precisando de duzentinho. Nós estamos arrecadando um realzinho de cada irmão aqui para ajudar aquele lá que está precisando de duzentinho. Oh, infelizmente, não dá. Não dá. Mas um real, não dá. Não dá. Tudo não dá. Vai ter o acampamento. Ah, não dá para ir ao acampamento. E é assim, irmãos. Quanto mais você não semeia, menos você colhe, é assim. Então, nós não entendemos a mensagem ainda do dízimo e da oferta, irmãos. Tem muitas pessoas que frequentam anos a igreja e não conseguiu entender que a falta de generosidade para com Deus é uma raposinha que impede você de prosperar. Faz você viver na miséria, impede a sua família de ser próspero, faz a sua família viver na miséria, impede a igreja de ser próspero, faz a igreja passar necessidade, sendo que quando somos generosos, as janelas do céu se abrem. Amém? Vou ler Malaquias capítulo 3, versículo 8 ao 10. Está escrito assim: roubará o homem a Deus? É uma pergunta. Todavia, vós me roubais. Em que te roubamos? Deus responde: nos dízimos e nas ofertas alçadas. Não é só dízimo não, irmãos. É dízimo e oferta. Versículo 9. Com maldição sois amaldiçoados, porque roubais a mim, vós, toda a nação. Versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Irmãos, é a maior abastança. Outra tradução diz: são bênçãos que você não vai ter nem como recolher, guardar, segurar, porque são muitas bênçãos, e são bênçãos materiais. São bênçãos materiais. Mas por que eu luto? Talvez porque está faltando um pouco de generosidade da nossa parte. O egoísmo é para mim, é para mim, é para mim. Você não sabe repartir. Você não sabe repartir. Você ganha uma espiga de milho. Se você planta, você vai colher. Amém? Quantas espigas? Um pé de milho dá quantas espigas? Duas. Quantos grãos tem uma espiga? Nunca contaram, irmãos? O que vocês ficam fazendo em casa? Vocês nunca contaram? Mas deve ter o quê? Uns 100, mais ou menos? Mais, 200. Ah, vamos colocar 200. 200 grãos. Se você plantar duas espigas, irmãos, por cada grão, de uma espiga, você faz 400 espigas. Mas você precisa abrir mão delas. Amém, irmãos? Então, está na hora de nós realmente entendermos que a nossa falta de generosidade para com Deus impede-nos de ser abençoado nesta área. Impede-nos de ser abençoado. Nós estamos dando início à construção de um templo maravilhoso. O projeto é lindo. Quando olhamos, humanamente a gente pensa que não é para nós. Porque a gente fala assim, é um templo muito grande. É um templo que depois de pronto vai acomodar 1.000 pessoas sentadas. É muita gente. 1.000 pessoas sentadas. É bem grande o templo. Mas o terreno já é grande. E era algo difícil para nós também, irmãos. E Deus já nos deu. Deus já nos deu o terreno. Está pago, quitado. Mas é difícil. Irmãos, é difícil se nós não colocarmos em prática a mensagem da generosidade. Lembra da espiga? Eu tenho uma espiga. Com uma espiga eu posso fazer muitas espigas. Deus tem me abençoado, Deus tem abençoado a cada um de nós. Mas como tem sido a nossa conduta para com Deus na nossa fidelidade? Deus diz e chama aquele que não dá dízimo e não dá oferta, chama de ladrão. Está escrito aí na Bíblia. E quando você vai lá para Apocalipse, diz que os ladrões não herdarão o reino do céu. É uma raposinha. Mas eu não tenho. Quantas pessoas eu já vi falar, mas eu não tenho condições de dar o dízimo, pastor. O senhor tem que entender. Eu não consigo dar o dízimo porque não dá. A finanças não dá. Você não tem. Como é que fala? Não é que muito bem. Não é que você não dá porque você não tem. Você não tem porque você não dá. Obrigado, Alessandro. É isso que eu queria falar. Mas eu me enrolei aqui. É isso. Essa semana eu estava com uma pessoa que testemunhou. Recém-convertido, está na nossa igreja já. Eu creio que desde do começo do ano. E ela começou agora a entender a mensagem do dízimo. E quando a pastora conversou com essa pessoa a respeito do dízimo, ela coçou a cabeça e falou assim, mas se eu der o dízimo, eu sei o quanto eu ganho, eu vou ter dificuldades. Porque a minha finanças, eu administro certinho. E não sobra. Pelo contrário, hein? Todo mês fica um pouquinho para o mês que vem. A coisa não é fácil. É difícil. Todo mês entra e todo mês eu fico pendente um pouquinho para o mês que vem. Aí, não dá para dar o dízimo. A pastora falou assim, olha, fundamentado na palavra. Ele falou, Deus falou assim, traga os dízimos e as ofertas e faça prova de mim. E você vai ver se eu não vou abrir as janelas dos céus e derramar a bênção das quais vos venha a maior abastança. Não sou eu que estou falando, é a palavra. Essa pessoa falou assim, eu vou começar a dar o dízimo então. E aí começou a dar o dízimo. essa semana testemunhou. Irmãos, nunca sobrou dinheiro e está sobrando. Está sobrando. Eu nunca vi gente falar que está sobrando. Eu falei, não espalha não. Não espalha que está sobrando não, que você vai arrumar um monte de amigo. Nem, olha, se for testemunhar, não fala que está sobrando. Porque é um perigo. Você fala assim, oh, tá sobrando dinheiro aqui? Ó, mas na hora, só vem tapinha no ombro a hora que você descer lá embaixo, né? Então, glória a Deus, é assim que funciona, irmãos. Às vezes você nunca viu ter sobra nas tuas finanças. Mas eu não sei o que eu vou fazer agora, que eu tenho negócio, eu preciso comprar, meu Deus, tá sobrando aqui, ó. A Bíblia fala que vai sobrar. Tá aqui, ó. Mas por que não sobra? Talvez você não tenha, porque você não dá. Porque se Deus prometeu, cantaram aqui a música, né? Sim, Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Amém, irmãos? Então, uma raposinha que tem realmente destruído as flores da vinha é uma raposinha chamada a falta de generosidade para com Deus. Eu poderia dizer até mais, a falta de fidelidade para com Deus. Faça a prova, faça a prova. É você e Deus, irmãos. É você e Deus, é uma coisa sua e Deus. Faça a prova e você vai ver se as janelas dos céus não vão abrir de uma maneira sobrenatural na sua vida. Nós estamos na campanha do templo. Eu tenho lançado aqui o... como é que fala? Eu tenho lançado o desafio. Faça um propósito com Deus. Todo mês, vê o quanto você tem disponível. Ou talvez sacrifique um final de semana de restaurante ou de lanche com a sua família e fala, não, nós vamos ofertar isso para o Projeto Caleb. E coloca aqui. É uma vez por mês. 20, 30, 50, conforme a sua possibilidade. Porque as ofertas, a Bíblia fala que cada um tem que dar segundo as suas posses e segundo propôs no seu coração. É você que vai olhar para dentro do seu coração e falar assim, eu vou dar tanto. Não é o pastor que vai estipular, é você que vai estipular. O dízimo é estipulado por Deus. Deus já falou, 10% não te pertence, é dele. Se você estiver pegando, ele está roubando. Agora a oferta é você que vai fazer um propósito com Deus. Então você fala assim, eu quero abençoar o Projeto Caleb com 12 reais por mês. Que bênção. Sabe o que é 12 reais? 10 blocos. 10 blocos. Se 100 irmãos fizerem isso, são 1.000 blocos por mês. Já não está bom? 1.000 blocos por mês? Olha que bênção. Então você vê que não é difícil para Deus agir na vida da igreja e não é difícil para a gente ver este fruto tão esperado que nós estamos vivendo em flor se realizar na vida da nossa igreja se a gente conseguir matar essa raposinha da falta de generosidade. Amém? Muito bem. Entendeu? Vai pôr em prática? Vamos para a última, para encerrar. Quando eu falei que parece que viram aqui o esboço da minha mensagem, as duas raposinhas finais eram o pecado de não ser generoso com Deus e não buscar primeiro o reino de Deus. Irmãos, Marcos 6,31. Assim, não andeis ansiosos. Por que você está apavorado? Por que você está nervoso? Por que você está apavorado com a situação? Não, não fica apavorado, não. Com o que havemos de comer, ou com o que havemos de beber, ou com o que nos havemos de vestir, porque o vosso Pai Celestial sabe que precisamos de todas essas coisas. Mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Todas essas coisas vos serão acrescentadas. Todas as coisas serão acrescentadas. Irmão, sabe por quê? A gente, muitas vezes, não tem aquilo que a gente gostaria de ter, porque a gente busca de uma forma errada. Sabia? Busca de uma forma errada. Não adianta você se preocupar com o que você vai comer, com o que você vai beber, com o que você vai vestir. Tem jovem que fala assim, ah, eu não vou casar porque eu não tenho casa. Mas você vai casar com a casa ou com a noiva? Eu casei, eu não tinha casa. E nem por isso deixei de ser feliz. vir ter casa agora, depois que já tinha as três filhas crescidas. Irmãos, você tem que ter um alvo na sua vida. Você tem que saber que você tem que estar feliz com a sua esposa se o seu objetivo é casar. Se o seu objetivo é casar, você tem o objetivo de ser feliz com o seu esposo, independente de onde vocês vão morar. A palavra de Deus diz que é melhor você estar em paz com a sua amada debaixo de uma árvore do que estar brigando com ela numa mansão. Está escrito lá em Provérbios. Então por que a casa faz tanta diferença? É melhor você estar nos mil amores debaixo da árvore, irmãos, do que na mansão, no maior quebra-pau. Nós temos que saber direcionar o que queremos e como conseguiremos determinadas coisas na nossa vida. A finanças está resolvida aqui com a sétima raposinha. Quando você é fiel e generoso para com Deus, Deus te abençoa. E agora, para concluir a mensagem, tudo o que você precisa, a Bíblia, Jesus, resumiu em três coisas. Preocupação com comer, beber e vestir, que é o básico da coisa. Você busque a Deus, que Ele supre todas as nossas necessidades. Mas é o seguinte, tem que colocar Deus em primeiro lugar. Será que Deus está em primeiro lugar na sua vida? Deus está em primeiro lugar na minha vida, até que aparece uma festinha de aniversário sábado à noite. Então Deus não está em primeiro lugar na sua vida. Deus está em primeiro lugar na vida, até que não chova dia de culto. Quem manda a chuva é Deus. Deus está mandando a chuva para ver se é crente de verdade mesmo ou se é um crente de tigela. É verdade. Ai, está chovendo, eu já não vou. Eu louvo a Deus que os irmãos do mutirão estão tudo aqui, ó, tudo num bagaço. Braço adormecido. Porque não é fácil, não. O que os irmãos trabalharam lá hoje, irmão, ó, eu assentei um tijolo. E cansei. Assentei um. E foi filmado ainda para quem quiser ver, irmãos. Não é brincadeira, não. Então aqui, irmãos, é isso que Deus quer. Predisposição. O que, que Deus representa para você? O que, que é mais importante para você nesse mundo? É Ele que te dá paz, alegria, é Ele que te dá o namorado, a namorada, a esposa, os filhos, é Ele que te dá o trabalho, é Ele que te dá o ar para você respirar, é Ele que te dá a casa onde você mora, é Ele que te dá a comida, Ele te dá tudo. E muitas vezes nós estamos querendo fazer a parte de Deus. Nós estamos em busca da casa, em busca disso, em busca da namorada. Ora a Deus. Eu estava lendo Provérbios hoje. Ah, achei tão engraçado. Vou ler aqui para vocês. Que diz assim, Provérbios 19:14. Casas e riquezas herdam-se dos pais, mas a esposa prudente vem do Senhor. Sabe quem vai mandar uma esposa para você? É o Senhor. E você fica atrás de namorada por aí, em outra igreja, na balada. Vai lá na baladinha, vai lá. Você vai arrumar uma encrenca lá na balada, irmãos. Você vai arrumar uma loucura lá. Casas e riquezas, olha, Provérbios para os jovens que estão em busca de namorada aí. Marca aí. Provérbios 19:14. Casas e riquezas herdam-se dos pais, mas a esposa prudente vem do Senhor. Quem vai arrumar uma esposa para você, jovem, é Deus. Quem vai arrumar um esposo maravilhoso é Deus. Não fique. Tem jovem que fala assim: ai, pastor, eu já estou jogando a rede para todo lado. Que joga a rede para todo lado? Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu vou dar um testemunho como foi que eu arrumei a minha. O plano de Deus. Olha o plano de Deus. Frequentava eu uma igreja aqui em Mogi Mirim, na década de 70, uma igreja sectarista. Não vou falar o nome para não ficar chato. Você sabe que é sectarista, né? Aquela igreja que acha que só ele vai para o céu. Tem várias denominações assim. É só a nossa que vai para o céu. É a maior bobagem pensar isso. Porque igreja que vai para o céu é a igreja do Senhor Jesus. E um dia, a igreja teve um problema. Numa de suas sessões ordinárias, teve uma divergência lá de pensamentos e tudo mais, e a igreja rachou o seu meio. E metade da igreja saiu, porque não concordava com os antigos, com os velhos da igreja. Os velhos queriam expulsar o pastor e a juventude estava do lado do pastor, porque o pastor era jovem, era uma bênção. Então a juventude saiu junto com o pastor. O pastor foi embora, a terra dele, acho que era Paraná, Santa Catarina. O pastor foi embora e metade da igreja ficou. Aí falei, vou em outra igreja? Não, eu fui ensinado que só aquela denominação é de Deus. Mas não tem outra igreja daquela denominação dentro dessa cidade. O que que eu faço? Vou procurar a igreja mais perto, mas tem que ser a mesma denominação. Porque essa denominação é que vai me levar para o céu. Aí fui para lugar mais perto, Itapira. Saía daqui para frequentar o culto na igreja lá em Itapira. Chegando em Itapira, irmãos, eis que vejo, assentada, bela e formosa, morena, lábios de mel. Falei, esta é a igreja de Deus. É aqui que eu fico. Nem que for para vir a pé, eu venho para essa igreja. Ah, venho. Essa igreja é uma bênção. Mas eu fui tão tocado, irmãos, naquele dia. Pergunta se eu lembro o que que cantou, o que que o pastor pregou. Não lembro nada. Mas eu lembro da morena que estava na minha frente, assim, eu ficava olhando para ela. Era a pessoa que Deus tinha separado para mim. Então Deus permitiu a igreja aqui rachar, a igreja dividir, a igreja ensinar que só eles é que vão para o céu, para que eu pudesse ir lá buscar a minha amada. Se não fossem esses ensinamentos, todas essas coisas que a gente fala, não, isso é errado, errado. Irmãos, quem tem que julgar é Deus, nós não podemos julgar, não. É Deus que julga. Cada denominação na sua loucura. Uma tem que usar véu, a outra não corta o cabelo na perna, a outra vai, ah, tá bom, você se sente bem lá, fica. Eu sinto. Não é verdade? Se você se sente bem naquela igreja morta, que, ah, se você se sente bem naquela que é um tropelo, assim, aquela confusão, tem umas igrejas aí que você não sabe a hora que começou o culto, se acabou, porque é um tropelo, uma loucura. Se você se sente bem lá, fica lá. Amém. Mas em tudo Deus tem um propósito, irmãos. E até esses ensinamentos meio atrapalhados, Deus permitiu por quê? Senão eu não ia sair daqui, ia lá para Itapira. Talvez eu teria casado com uma outra encrenca aí, ó. Não que essa seja uma encrenca, né? Essa é uma bênção, irmão. Vocês sabem disso. Talvez eu teria casado com uma encrenca. E ó, a pior coisa que existe é fazer um casamento errado. A pior coisa. Por quê? Hoje todo mundo fala, casa não. Casa não. Tem alguém que você, no seu círculo de amizade, que incentiva você a casar? Tem alguém, rapaziada aí? Tem? Não tem. Não casa não. Por quê? Porque casou errado. Fez um péssimo casamento, está sofrendo. Então desestimula os outros a casarem. Por quê? Porque não estava debaixo da vontade de Deus, pedindo para que Deus mostrasse a esposa que ia fazê-lo feliz. Eu sou um incentivador do casamento. Eu aconselho que case. E case logo, não fique enrolando. Tem uns aí que estão enrolando aqui na igreja, que eu não estou gostando desse negócio não. Fica adiando, 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 adiando. Vamos casar logo. Tem que casar. Pode ficar enrolando não. Vamos casar. Tem a confirmação de Deus? Eu tô doido para fazer o casamento já de novo. Tô com saudade. Faz tempo que eu, pelo amor. Então, irmãos, mas eu não. Eu busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Mas eu queria uma casa, Deus vai te dar. Mas eu queria um emprego, Deus vai te dar. Eu queria uma esposa, Deus vai te dar. Irmãos, tudo que você precisa, Deus vai te dar, vai colocar na tua frente, de uma forma inacreditável. Às vezes Deus usa formas estranhas, que se você for analisar, tem a segunda parte da minha história com a minha esposa. Vou contar um pedacinho só. Voltei no próximo domingo naquela igreja. Que saudade eu tinha do culto, irmãos. Tava com a saudade do culto. Tava sem igreja. Chego lá, quando sento do lado dela, noiva, aliança no dedo. Mas já tem um compromisso. Irmãos, Deus desmancha qualquer compromisso por amor a você. Deus muda o mundo para te abençoar. Deus tinha essa pastora preparada para mim. É a bênção que Deus tinha para mim, irmãos. O diabo tentou formar, porque depois conversando com ela, e muito, eu vi as condições em que ela começou a namorar o ex-noivo dela, e que eles noivaram e que eles iam para casar. Totalmente fora do princípio. Uma coisa que não tinha nada a ver, nem sentimentos existiam. O diabo estava forjando mais um casamento infeliz, preparando para separação no dia de amanhã. Mas Deus entrou com a providência. Por isso, busque o reino de Deus. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida, irmãos. Deus tem que ser em primeiro lugar. O representante legal de Deus aqui na terra é a igreja. Tem muita gente que não quer compromisso com a igreja. Não quer compromisso. Não quer assumir uma responsabilidade. Como você quer ter uma responsabilidade com Deus sem ter uma responsabilidade com a igreja? Não tem jeito. Temos que ser assíduos aos cultos, sim, porque aqui Deus fala. É aqui que você chega na presença dEle para poder adorá-lo e louvá-lo na beleza da sua santidade. O salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Para mim, eu prefiro um dia nos teus átrios do que mil dias em qualquer outro lugar. Porque a casa de Deus, para mim, substitui qualquer outro lugar. Pode ser festa de aniversário, pode ser festa de bodas de prata, pode ser festa de casamento, pode ser um churrasquinho na casa do amigo, pode ser o que for. Eu tenho um compromisso com meu Deus. Domingo à noite eu tenho que estar na presença dele, porque eu marquei com ele. Eu não vou furar com Deus, porque quando a gente começa a furar com Deus, sabe o que acontece? Ele fura com a gente. Aí depois reclama: mas Deus, faz 50 anos que eu te peço. Você acha que não faz 50 anos que Deus está por aqui com você querendo te abençoar e não consegue também? Porque a gente não tem compromisso com Ele? As bênçãos de Deus estão à nossa disposição. Os frutos estão aí. A felicidade, a paz, a alegria, o amor, a salvação, a vida eterna, a comunhão com os irmãos, está aí, ó. Mas por que eu não consigo? Como a palavra que o Fábio falou, né? Renovai-vos, transformai-vos, alegrai-vos, santificai-vos. Faça alguma coisa, começa, irmãos. Reage, faça alguma coisa, toma uma iniciativa. Deus não quer morto, irmãos. Deus nos deu vida e vida abundante. Irmão, a igreja de Deus não é cemitério. Cemitério, fica todo mundo lá mortinho, quietinho. E quem passa, ainda passa assim, ó. E se escuta um barulho, irmãos. Ai, meu Deus. Hã? Se eventualmente um gato derrubou um vaso em cima de um túmulo ali. Ai, a pessoa já quase tem um ataque. Ai, meu Deus, o que é? Porque pensa que é alma penada. Hoje tinha um irmão no mutirão que falou que quando não era da igreja ainda, via o Saci Pererê. Ai, não vou na escola hoje não, mãe. Por quê? Eu estava indo naquela árvore. Tem um Saci Pererê. E ele correu atrás de mim. O cara tem duas pernas, o outro tem uma perna. Só ele com o Saci. Irmãos, na igreja muitas vezes é assim, sabia? O inimigo manda qualquer enviado no caminho e te impede de vir para a igreja. É só você começar a arrumar para vir para a igreja. Campainha toca, chega visita, a criança derruba não sei o que no chão, o marido resolve ficar nervoso, a mulher se estressa. São setas. Vença, eu tenho um compromisso com o meu Deus. Eu tenho um propósito de buscar a Ele em primeiro lugar. Porque eu sei que se eu fizer isso de coração, todas as coisas serão acrescentadas na minha vida. As bênçãos de Deus não têm chegado na minha vida, no meu lar, na minha casa, no meu trabalho, porque Deus não quer me abençoar. A palavra de Deus diz que Ele não está com os ouvidos fechados para não nos ouvir, e nem está com as mãos escolhidas que Ele não possa nos abençoar, mas Ele está ansioso para te abençoar, para te ver, para salvar você, a sua família, para dar tudo que é de bom para você. Ele está aqui, as coisas, Ele está com aqueles presentes tudo armazenado lá para você. E ele só está esperando, sabe o quê? Boa vontade da tua parte. Porque tem gente que até para ganhar presente não tem disposição. Você viu criança birrenta assim? Filho rico é assim normalmente, né? Você chega lá, dá o presente, ele põe do lado. Fala, ah, deixa lá, depois. Né? E quando faz bico? Não gosta? Abre e fala, ah, roupa. Ah, queria brinquedo. Já viu? Né? Abre o presente, pega assim. Às vezes você pagou caro na roupinha, de marca. Aí você dá pra criança. A criança abre assim. Ah, presente. Ah, ah. Você vê no semblante a decepção. Não quero. Não quero. Mas você precisa de roupa. Não, não quero. Ah, não, queria brinquedo. Aí o outro chega com um carrinho de 199. Que legal. Às vezes Deus tem grandes bênçãos para dar para você e você despreza. O diabo vem com coisas bobas que vai promover prazer para sua carne e passageiro, e você dá mais valor para as coisas do inimigo do que para as coisas de Deus. Por isso, irmãos, nós temos que exterminar com todas estas 8 pequenas raposas que têm nos impedido de receber a nossa bênção, de sermos felizes e de prosperarmos. Vamos buscar a Deus em primeiro lugar. Deus acima de tudo. Deus acima de tudo. Ai, eu não fui na igreja porque meu marido está cansado. Eu não fui na igreja. Eu já ouvi cada um, irmãos. Eu não fui na igreja porque a minha esposa deu um espirro e não queria expô-la ao vento. Eu não fui à igreja, pastor, porque veio para minha esposa. Ué? A pessoa fala isso para mim, meu. Que isso, irmãos? E você vai fazer o quê? O que, que você pode ajudar ela ficando em casa? Se fosse o contrário, tudo bem, poderia ter uma desculpa, né? Mas, irmãos, às vezes nós somos enganados pelo diabo por coisinhas muito tolas, irmãos. Vamos ser inteligentes. Busque primeiro o reino de Deus. Não fique ansioso, preocupado com as coisinhas, porque Deus tem grandes coisas para te dar. O que Ele quer é que você o busque de todo o coração, de toda a alma, em primeiro lugar. Não coloque outras coisas na frente de Deus. Não troque Deus por um filme. Aluguei um filme hoje, tem que devolver amanhã, não vai dar para ir na igreja. Será que o filme é mais importante? Será que o filme é mais importante do que você estar na presença de Deus? Aí você assiste o filme na próxima semana, a semana foi aquela loucura, tudo deu errado e tal. Aí você já vem logo na terça na igreja. Pastor, eu preciso de uma oração forte. Você não precisa de uma oração forte. Precisa criar vergonha forte. Essa aqui é a verdade. Precisa criar vergonha forte. Porque sabe onde errou. Irmãos, nós somos que nem crianças muitas vezes. Por isso que a Bíblia fala, quando eu era menino, eu fazia as coisas de menino. Hoje, não sou mais menino. Hoje eu deixei com as coisas de menino. Nós temos entendimento. A palavra de Deus diz que nós temos que buscar primeiramente a Ele. Tudo é secundário. Mas a minha sogra chegou em casa e ela não quer vir na igreja. Então fica lá ela, se ela não quer vir. Ainda mais sogra, né? Ah, deixa lá, né? Eu tenho outro negocinho. Irmãos, nada supera a minha comunhão com o meu Deus. Porque eu sei que Ele me dá o melhor para comer, o melhor para beber, o melhor para vestir. Ele supre todas as minhas necessidades e Ele vai acrescentando na minha vida na proporção que eu vou buscando Ele em primeiro lugar na minha vida. Vamos deixar de ser criança, irmãos. Vamos buscar a Deus em primeiro lugar. Você gosta de cantar? Venha para o coral, se ingresse no coral. Ah, mas eu queria cantar no microfone aparecer. Tem gente que fala isso. Queria aparecer, comprei até um vestido assim, mas de brilho. Irmãos, quem tem que aparecer é Jesus. Nós temos que buscar, nós não podemos esquecer, nós somos servos, Ele é Senhor. Ele é o Rei, somos súditos, irmãos. Se alguém pode fazer alguma coisa por você, é Deus e mais ninguém. O que você pode fazer é obedecer só. Porque a Bíblia fala que aquele que ouve e não obedece é semelhante a um tolo, insensato, que constrói a sua casa em cima de uma areia. O primeiro vento que vem, derruba. Sabia? Por isso que a casa de muita gente está caindo. Agora, aquele que ouve, assimila e obedece é semelhante a um homem sábio e sensato, que constrói sua casa sobre a rocha. Mesmo quando vem os piores temporais, a sua casa permanece firme. Você gosta de ter seus planos frustrados? Tudo que você idealiza cai por terra, nada dá certo. Já vem muita gente falando: ai, pastor, nada dá certo pra mim, não aguento mais, tudo que eu faço é errado. Ué, você está onde você se levou. Por que que tudo deu errado? Para pra pensar, seja um pouco inteligente, retrocede a fita um pouquinho. Se você buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, as bênçãos de Deus virão abundantemente na sua vida. Tudo vai dar certo, porque Jesus veio para dar paz, alegria, vida abundante. A paz que o mundo não pode dar, alegria completa, salvação, vida eterna, gozo. É só alegria na presença de Deus, irmãos. E isso aqui é só preparando para um dia estarmos no céu. Amém? Então, irmão, nós vamos fazer o seguinte. Em nome de Jesus Cristo, você vai tomar a postura de, a partir de hoje, pegar estas 8 pequenas raposas. Se você perdeu as outras mensagens, você poderá adquiri-las em CD. Para facilitar, hoje em dia todo mundo tem MP3, eu vou colocar as 4 mensagens dentro de um CD em MP3. Amém? Aí você pode adquiri-la e ouvir e se esforçar para começar a colocar em prática. E você vai ver que em todas as áreas da sua vida que eram infrutíferas, porque as pequenas raposas estavam derrubando as flores, vão começar a aparecer os frutos. Amém? Na sua vida pessoal, na sua vida profissional, na sua vida emocional, na sua vida espiritual, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na igreja, em todos os lugares. Nós vamos começar a ver os frutos aparecendo. Amém? Mas precisamos matar estas pequenas raposas que estão destruindo as flores das nossas vinhas, impedindo os frutos de virem. Vamos ficar em pé e vamos orar para terminar. Abaixa sua cabeça, feche seus olhos. Feche bem seus olhos, visualize Jesus está aí diante de você. E o que você pode fazer agora é um propósito com Deus. Faça um voto com Ele. Você já tem conhecimento das 8 raposinhas que têm destruído as flores da nossa vinha. Procuramos ser claros o suficiente para que você pudesse entender que se nós continuarmos deixar essas raposinhas na nossa vinha, elas vão continuar a derrubar as flores e nós não vamos ver os frutos. Muitas pessoas às vezes partem desta vida sem ver os frutos, sem usufruir os frutos, sem gozar das tantas bênçãos que o Senhor tem preparado para nós. Faça um propósito. É você e Deus no seu lugar. Eu vou orar por você. E lembre-se, cada promessa foi falado aqui hoje, acompanha do vos. Santificai-vos, transformai-vos, renovai-vos, purificai-vos. Depende de você. A parte de Deus, Deus já fez com toda a dignidade do mundo, fez homem, veio ao mundo, deu a vida dele na cruz do Calvário e pagou todo o preço dos erros, Deus. Toda a culpa do pecado ele já levou sobre si. Todas as doenças, enfermidades, tristezas, angústia, opressão, depressão. Você não precisa viver assim mais.
porque Jesus está pronto a te abençoar. Mas o inimigo tem soltado essas pequenas raposas e elas têm destruído as flores da vinha. Mas em nome de Jesus, pela autoridade deste nome que é acima de todos os nomes, estaremos destruindo todas as pequenas raposas da nossa vinha. Jesus, aqui estamos como igreja. O Senhor está olhando para a sinceridade de cada coração e de cada vida. Reconhecemos que temos sido falhos muitas vezes. E agora, meu Deus, nós queremos que o Senhor dá-nos o entendimento, amplia nossa mente, para que possamos nos revestir de um poder sobrenatural, no nome de Jesus Cristo, para exterminar com todas estas pequenas raposas que têm infiltrado e proliferado no meio da vida dos teus filhos, dos lares dos teus filhos e da tua igreja, Senhor. Nós queremos destruí-las agora no nome de Jesus Cristo. E nós queremos profetizar que estas flores, que são o prenúncio dos frutos, permaneçam. E que nós possamos ver os nossos ideais alcançados, os nossos objetivos e todas estas grandes bênçãos materiais, emocionais, pessoais e espirituais que o Senhor tem preparado para nós. Nós tomamos posse, Senhor. E quando nós localizarmos uma dessas pequenas raposas tentando destruir a nossa vida e os nossos projetos, nós queremos destruí-la no nome de Jesus Cristo. Por isso, dá-nos força de buscar a Ti em primeiro lugar, porque só conseguiremos destruir essas raposinhas com a Tua ajuda, com a Tua força, porque só o Teu poder é capaz de destruir estas raposinhas. Por isso, Senhor, nós queremos agora fazer um voto diante de Ti, mediante estas quatro mensagens que acabamos de ouvir, de realmente começar a colocar em prática, e não simplesmente ser simplesmente ouvintes, mas nós queremos ser praticantes desta verdade que foi falada aos nossos corações. Nós oramos no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.